Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Trabalhador já pode fazer opção pelo saque aniversário do FGTS.
Quem escolher esse sistema vai receber uma parte do fundo todos os anos no mês do aniversário. Ricardo Ferraz.
Os valores dos saques na data do aniversário vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS.
E a Voz do Brasil explica como você pode fazer uma simulação e optar por esta modalidade de saque.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Desenvolver a agricultura e a pecuária do semiárido nordestino e de Minas Gerais.
Objetivos do Agronordeste. Márcia Fernandes.
Pequenos e médios agricultores vão ter acesso à assistência técnica para gerar mais renda e empregos. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Produção da indústria volta a crescer.
E tem melhor agosto dos últimos 5 anos, Flávia Grossi.
O mais importante foi registrado pela indústria extrativa, que cresceu 6,6%.
15 estados e o Distrito Federal aderem ao programa que incentiva a criação de escolas cívico-militares. Luana Karen.
A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa.
E hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Os trabalhadores já podem fazer, a partir de hoje, a opção pelo saque aniversário do FGTS.
Quem optar por esse sistema vai receber uma parcela do fundo todos os anos no mês do aniversário.
Os saques começam em abril do ano que vem.
O valor varia conforme o saldo na conta.
Uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. A partir de hoje, o trabalhador pode optar por fazer saques anuais do Fundo de Garantia toda vez que soprar as velhinhas. Uma novidade que agradou o advogado Luiz Carlos da Silva.
Uma boa opção, né? O governo tem que incentivar, né, os trabalhadores para que possa movimentar o dinheiro, né, da economia.
Os valores dos saques na data do aniversário vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Um trabalhador com saldo de R$ 500 pode sacar metade desse valor. Na outra ponta da tabela, quem tem mais de R$ 20 mil pode sacar 5% do saldo, mais R$ 2.900. Para mudar de regime, basta comunicar à Caixa Econômica Federal, mas as retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem, explica Paulo Ângelo, vice-presidente da Caixa.
Nós temos agora duas sistemáticas. A primeira é o saque rescisão, que é a sistemática atual, onde todos nós, todos os trabalhadores brasileiros, nós estamos nesta sistemática. Não há qualquer alteração. Para que haja alteração na sistemática que o trabalhador está, ele necessariamente deve fazer uma opção pelo saque aniversário. Se não fizer nada, ele permanece na sistemática atual, sem qualquer alteração nos seus direitos ou nas hipóteses de saque hoje existentes.
Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Nesse caso, as retiradas continuarão a ocorrer em parcelas anuais, mas todos os outros direitos trabalhistas, como aviso prévio, férias proporcionais e multa de 40% do total do fundo, seguem valendo. O trabalhador também continua podendo retirar o saldo do fundo em caso de compra de casa própria, doenças graves ou aposentadoria. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque rescisão, mas terá de cumprir uma carência de 2 anos. Por isso, Paulo Ângelo recomenda que se estude bem cada caso antes de fazer qualquer modificação.
O que é que nós estamos fazendo? Colocando no aplicativo e no site as informações sobre as duas sistemáticas, uma estimativa de saque no caso do aniversário, o valor que ele em tese sacaria, e a nossa recomendação para todos os trabalhadores é buscar a informação, avaliar de acordo com a sua realidade qual a sistemática que é mais conveniente e fazer a sua opção.
A consulta no saldo das contas do FGTS pode ser feita por meio do aplicativo do FGTS ou do site fgts.caixa.gov.br. Nas duas ferramentas, um simulador permite calcular o valor da parcela que o trabalhador pode receber na data do aniversário. Reportagem Ricardo Ferraz.
A Caixa também divulgou hoje um balanço parcial do saque imediato, uma terceira modalidade de saque do FGTS.
O saque imediato de até R$ 500 por conta ativa ou inativa vai ser realizado uma única vez e quem tem conta poupança na Caixa já começou a receber.
Até agora foram pagos mais de 10 bilhões de reais a aproximadamente 24 milhões de trabalhadores.
O trabalhador que não tem conta poupança na Caixa e quer fazer a retirada pode consultar no endereço caixa.gov.br o calendário de pagamentos para os não correntistas.
Garimpeiros do Pará vieram até Brasília hoje pedir a legalização da atividade na região amazônica.
O presidente Jair Bolsonaro recebeu o grupo e se comprometeu a ajudar.
Garimpeiros da região da Serra Pelada, no sul do Pará, vieram a Brasília e foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles pedem a legalização do garimpo na região amazônica e denunciam a exploração de minério por empresas em áreas indígenas demarcadas. Quebrando o protocolo, o presidente desceu até o térreo do Palácio do Planalto para conversar pessoalmente com todos os garimpeiros. Segundo Jair Bolsonaro, é preciso buscar soluções legais que amparem a categoria.
Falei com o Almirante Bento, que é ministro das Minas e Energia, que entende do assunto mais do que isso. Quer solução, já marcou a reunião com o pessoal da agência de mineração para conversar com o Jonas e outros também, para a gente buscar a solução. E quero ver se hoje já dou uma resposta para vocês.
Os garimpeiros fazem parte da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A produção industrial brasileira voltou a crescer. De acordo com o IBGE, o aumento foi de 0,8% em agosto, em comparação com julho.
É o melhor resultado para meses de agosto desde 2014.
Importante para o desenvolvimento econômico do país, o setor industrial cresceu 0,8% em agosto na comparação com julho. Dos 26 ramos pesquisados, 10 tiveram avanço na produção. O mais importante foi registrado pela indústria extrativa, que cresceu 6,6%. É o que destaca o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.
Como destaque, o setor extrativo, não só por conta do avanço na extração do petróleo e gás, mas também influenciado pelo aumento na extração do minério de ferro, acaba sendo um maior destaque positivo. E junto a ele, podemos citar os derivados do petróleo e biocombustíveis, tanto a parte relacionada ao refino quanto ao álcool avançando a sua produção, e o segmento de produtos alimentícios, segmento esse que tem especialmente ali no avanço na produção do açúcar, um destaque para justificar o avanço desse mês e a interrupção para essa atividade 3 meses em sequência de perda.
O economista da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochlin, lembra que essa recuperação da indústria está relacionada à retomada de algumas unidades da mineradora Vale, que ficaram paradas após a tragédia de Brumadinho.
A empresa tinha desmobilizado ou suspendido produção em várias unidades por conta da tragédia de Brumadinho e agora, mais recentemente, está havendo uma retomada gradativa de várias unidades e o impacto no resultado da indústria é relevante. É isso que a gente está assistindo.
No acumulado do ano, o setor industrial teve queda de 1,7%. Reportagem Flávia Grossi.
Educadores, professores, policiais e bombeiros militares juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Você vai ouvir ainda hoje que 15 estados e o Distrito Federal já aderiram ao programa de governo que incentiva a criação de escolas cívico-militares.
defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em março, durante visita oficial do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, o país fechou um acordo para o uso da base de Alcântara, no Maranhão, para lançamento de satélites comerciais norte-americanos.
O acordo que está em discussão no Congresso vai permitir a entrada do Brasil no mercado espacial internacional.
Em 2017, o setor movimentou US$ 3 bilhões.
Criado há 36 anos, a base de Alcântara está em plena operação.
Vamos saber mais sobre o funcionamento da base na reportagem de Lani Barreto.
A 90 quilômetros de São Luís, no Maranhão, fica localizado o Centro de Lançamento de Alcântara, unidade militar da Força Aérea Brasileira responsável pelo lançamento e rastreio de foguetes. Cerca de 750 militares e servidores civis trabalham nas áreas de operações, segurança, logística, administração, entre outros setores. O diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Aviador Marco Antônio Carnevale Coelho, esclarece as etapas realizadas no centro para o lançamento de foguetes.
Preparar toda a estrutura, tanto de infraestrutura apoio aos lançamentos, como os veículos de lançamento com as suas respectivas cargas úteis. A fase de lançamento propriamente dita, onde esses veículos são posicionados nas nossas plataformas e fazem o voo. E a última fase é a fase de rastreio.
Os lançamentos realizados por meio de Alcântara possibilitam à indústria nacional, aos órgãos de pesquisa e às instituições de ensino o desenvolvimento de estudos em ambientes de microgravidade, situação quando a linha da atmosfera é ultrapassada e inexiste gravidade. Isso viabiliza o desenvolvimento de novos produtos e o aperfeiçoamento de tecnologias ao país. O Coronel Carnevale informa que, no momento, a projeção de artefatos por meio do centro possui esse foco.
A maioria desses nossos lançamentos estão relacionados com voos suborbitais, que são voos que têm por interesse a pesquisa num primeiro plano.
Desde sua criação em 1983, cerca de 500 veículos espaciais foram lançados pelo Centro de Lançamento de Alcântara, totalizando mais de 100 operações realizadas. O último lançamento pelo centro ocorreu na semana passada, com a projeção de um foguete de treinamento. Situado a apenas 250 quilômetros da linha do Equador, o centro possui posição favorável ao lançamento de foguetes. Essa localização permite uma economia de combustível de pelo menos 30%. Todos os anos são investidos pelo governo federal cerca de R$ 15 milhões nesse local, que é considerado a janela brasileira para o espaço. Reportagem Lani Barreto.
Educadores, professores, policiais e bombeiros militares juntos para melhorar a qualidade do ensino.
Objetivos das escolas cívico-militares que promovem a gestão compartilhada no ambiente escolar.
Os militares atuam na área administrativa, na disciplina e no desenvolvimento de valores humanos e morais dos alunos.
Em setembro, o governo lançou um programa de incentivo à adoção de modelos cívico-militares nas escolas do país.
15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa. E agora é a vez dos municípios interessados participarem.
A aluna Daniela Rizzo, de 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental. Há um mês, a escola em que ela estuda adotou a gestão compartilhada com militares.
Eu achei que na saída estava muito tumultuado e agora eles colocaram as filas, vai saindo de turma em turma e os alunos não estão mais sem uniforme. Eles estão sempre uniformizados de forma correta, por isso que eu achei uma ideia muito boa essa gestão compartilhada.
O Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga, localizada a 25 quilômetros do centro de Brasília, conta agora com 10 integrantes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Eles são responsáveis por manter a organização da unidade. Segundo a vice-diretora do local, Cristina da Silva Rosken, este era um anseio da comunidade.
Quando houve a audiência pública para a implementação, os pais e toda a comunidade aprovou com 85%. Saíram aqui da escola eufóricos, buzinando, felizes, porque eles queriam, né, receber esse novo modelo para tentar melhorar a educação.
É a primeira vez que o tenente do Corpo de Bombeiros, J. Augusto, trabalha em uma escola. Experiência que tem surpreendido o militar.
Eu tenho 25 anos de corporação, foi 25 anos de emoção, mas essa emoção que eu estou sentindo agora é diferente. Porque aqui você se sente realizado. Quando você contribui assim de forma tão efetiva para o desenvolvimento de outro ser humano, não tem preço.
E o número de escolas cívico-militares em todo o país vai aumentar. 15 estados e o Distrito Federal aderiram ao programa do governo federal que incentiva a implantação do modelo. Em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, a adesão foi de todos os estados. Cada um terá apoio do governo para abrir pelo menos 2 escolas cívico-militares. A partir do dia 4 até o dia 11 de outubro, os municípios também vão poder solicitar a participação no programa. Como explica o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Para todos os municípios de estados que aderiram e municípios de estados que não aderiram, para manifestar o interesse. E a partir daí a gente vai, com critérios técnicos, ponderar quais são as localidades onde a escola cívico-militar começaria.
Vão ter prioridade as escolas que ofertam os anos finais do ensino fundamental, que tenham entre 500 e 1.000 alunos, com estudantes em situação de vulnerabilidade social e que tenham a aprovação da comunidade escolar para implantar o novo sistema de ensino. Jânio Carlos Zendo Macedo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, explica que o governo está investindo em todos os tipos de escola pública.
A escola cívico-militar é um modelo que efetivamente deu certo, testado já em várias localidades do país e comprovadamente apresenta uma qualidade educacional que possibilita um melhor aprendizado ao aluno. Mas também trabalharemos com o ensino médio em tempo integral, continuando o projeto de ampliação da carga horária, da matriz curricular do ensino médio e também agora com um novo projeto em que se busca do 6º ao 9º ano, complementação da sua matriz curricular de tal sorte ampliada de 4 para 5 horas.
A meta do Ministério da Educação é instalar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. O orçamento do programa para o ano que vem é de R$54 milhões. O dinheiro será investido, por exemplo, no pagamento de pessoal e na melhoria da infraestrutura das escolas. Reportagem Luana Karen.
Incentivo ao agricultor do Nordeste para melhorar a produção, gerar emprego e renda.
Essa é a meta do Plano Agro Nordeste, lançado agora há pouco pelo Ministério da Agricultura.
A repórter Márcia Fernandes acompanhou o lançamento e tem mais informações ao vivo.
Boa noite, Márcia. O que é exatamente esse Plano Agro Nordeste?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Alessandra. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O Agro Nordeste é um plano para impulsionar no desenvolvimento econômico e social do meio rural dos 9 estados da região Nordeste e em outras regiões do semiárido, como o norte de Minas Gerais. O programa vai ser implantado em 230 municípios divididos em 12 territórios, onde vivem 1.700.000 pessoas. A escolha dos territórios levou em conta características como clima, recursos naturais, situação agrária e agropecuária. Também foram mapeadas quais são as principais cadeias produtivas, com potencial de crescimento em cada região, como arroz, leite, mel, frutas, mandioca, feijão, tomate, cebola e cachaça.
Márcia, explica para a gente um pouquinho, para chegar a esses 230 municípios, como é que vai funcionar esse plano?
Olha, Alessandro, o plano ele é voltado para pequenos e médios produtores que já comercializam parte da produção, mas ainda encontram dificuldades para aumentar o negócio e gerar mais renda. O governo federal vai oferecer apoio a cada um desses 12 territórios e mapear quais são os principais desafios encontrados pelos produtores dessas regiões. A partir daí, o governo vai ouvir sugestões de projetos. Com isso em mãos, vai ser possível oferecer assistência técnica e tecnológica, inclusive da Embrapa e do Sebrae, para melhorar a produção, ajudar na organização das cooperativas e o acesso aos mercados e créditos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, apontou ainda que o projeto vai ajudar a diminuir as diferenças entre as produções rurais do Nordeste e de outras regiões do país.
Nós vamos poder hoje, com esse programa do AgroNordeste, diminuir as diferenças regionais que nós temos hoje entre a agricultura do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte do nosso país. O Nordeste produz hoje mais do que o Centro-Oeste e o Sudeste em conjunto, mas vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas, e elas virão.
Márcia, o plano vai ajudar a melhorar a renda desses produtores?
Olha, Luciano, essa é uma das metas do programa AgroNordeste. A ideia é, em médio prazo, incrementar a renda dos produtores em até 50%. Nós conversamos com um criador de cabras em Incêndio, que faz parte de uma cooperativa que reúne 430 produtores de 11 municípios da Paraíba e processa mais de 3.200 litros de leite de cabra por dia. A região foi escolhida no projeto experimental que deu início ao AgroNordeste e agora vai fazer parte do plano implementado pelo governo federal. Ele contou que tem grandes expectativas de melhorias.
Esperamos que o plano, de fato, venha nos ajudar a fortalecer a cada dia essa atividade que só tem a crescer aqui na nossa região, com a implementação de novas tecnologias, né, a linha de crédito, para a gente conseguir, né, a oportunidade de melhorar cada vez mais nosso rebanho, nossas estruturas.
Agora, Márcia, eu vi que além desse programa AgroNordeste, também foram lançadas novas linhas de crédito para os trabalhadores rurais, não é isso?
É isso mesmo, Alessandra. O Ministério da Economia anunciou uma medida provisória que cria novas modalidades de crédito e prevê redução dos juros do crédito rural para facilitar a produção no campo, como explica Rogério Miranda, subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia.
A MP do Agro contém as medidas voltadas para a criação de condições visando a redução da taxa de juros por meio da ampliação e da melhoria das garantias oferecidas em operações de crédito rural. Expande o financiamento do agronegócio com recursos livres por meio do mercado de capitais. Busca melhorar a alocação e a competição no crédito rural.
E uma última informação sobre o Plano AgroNordeste. Até 2021, o governo federal quer ampliar o programa AgroNordeste para 30 territórios. Alessandra, Luciano.
Obrigado, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As mães que quiserem amamentar seus filhos durante provas de concursos federais agora estão amparadas por lei.
O tempo gasto com a alimentação do filho deve ser compensado durante a realização do exame.
A autônoma Amanda Araújo é mãe do pequeno João Miguel, que tem apenas 2 meses de vida. Entre uma mamada e outra, ela coloca os estudos em dia. A meta é passar num concurso público, mas sem enfraquecer o vínculo maternal. Por isso, já se prepara para levar o filho nos dias de prova.
Vou levar ele porque é importante, com certeza, essa fase da amamentação e dele estar... junto comigo, né, nesse período.
Antes da lei, a maioria das bancas de concurso já permitia que as mães amamentassem os filhos no dia da prova, mas faltavam detalhes para garantir a aplicação desse direito. Agora, as lactantes podem alimentar os bebês de até 6 meses de idade a cada intervalo de 2 horas por até 30 minutos por filho, sempre acompanhadas de um fiscal. O tempo gasto será compensado durante a realização do exame e as regras valem para todas as etapas de concursos da União. Se a norma for descumprida, o primeiro passo é procurar a banca examinadora e, se for o caso, acionar a justiça, o que dificilmente será necessário na avaliação do juiz federal Renato Borelli.
Veio garantir algo que já existia pelas comissões examinadoras de concursos públicos, uma forma inclusive de inclusão da política pública para as lactantes. Ganha a lactante, ganha a sociedade de uma forma geral.
Para a secretária nacional da família, Ângela Gandra, a medida protege o direito à amamentação e à relação entre mãe e filho.
A gente quer mostrar para o brasileiro a grandeza da maternidade e como a gente deve proteger a maternidade e proteger a criança e proteger essa relação fundamental inicial, né, da mãe com a criança.
A partir do dia 18 de outubro, as regras precisam estar bem claras em todos os editais de concursos públicos federais, estipulando, inclusive, um prazo para que as lactantes decidam se vão ou não exercer esse direito. Reportagem Selma Dias.
Uma barragem de mineração se rompeu hoje na cidade de Nossa Senhora do Livramento, localizada a cerca de 40 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.
Uma comunidade ficou isolada, mas ninguém morreu nem ficou ferido gravemente.
A estrutura contém rejeito proveniente de lavra de ouro e tem altura de 15 metros.
De acordo com a Agência Nacional de Mineração, a barragem tem dano potencial baixo e a última inspeção, feita em setembro do ano passado, não identificou nenhum problema.
A agência de mineração interditou e autuou a empresa e continua no local verificando se ainda existem riscos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.